Que todos os dias nós possamos lembrar que o nosso Deus é santo, é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, como igreja, reunidos para adorar ao Senhor. Domingo em que iremos também mais uma vez participar da ceia do Senhor. Domingo em que estou vendo lá atrás o Marcos Coelho, pai que no domingo passado estava aqui apresentando o vídeo, nasceu a Isabelle, e o Marcos está aqui conosco, nos alegramos também por essa família, pela chegada da Isabelle já há 7 dias. Há 2 domingos atrás, 2 semanas atrás, eu estive aqui compartilhando com os irmãos uma mensagem que veio de uma experiência pessoal, na verdade de uma lembrança. Eu disse para os irmãos, e se você estava aqui deve lembrar, mas se você não veio há 2 domingos, então eu quero rapidamente aqui dizer o que aconteceu. É que aproximadamente 20 dias atrás eu estava indo fazer uma visita e então o meu celular parou de funcionar, quebrou, pifou. E naquela mesma hora eu fiquei decepcionado com aquela situação. Lembrei que o celular que eu tinha comprado era caro, na verdade, tinha sido caro. E com uma promessa de que ele iria durar muito tempo. Mas o que aconteceu foi que em menos de 3 meses, o celular queimou a placa, segundo a assistência técnica, e por conta disso, um problema de fabricação, parou de funcionar. Com base naquela experiência, eu fiquei lembrando o que a palavra do nosso Deus, o apóstolo Pedro, vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 24, que toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor da erva. E eu pude então lembrar mais uma vez o que experiências que nós podemos observar de que coisas são efêmeras, são de curta duração, e que a nossa vida, a vida humana, vai pelo mesmo caminho. Essa carne tem um tempo de duração aqui na terra. Sabemos que nossa alma, nosso espírito viverá, vive eternamente, é garantia do Senhor, e que iremos morar e viver com Ele na eternidade, mas essa carne, ela tem um tempo de duração. As coisas que nós adquirimos têm um tempo de duração. Pensar nisso me fez lembrar que o apóstolo Pedro também, na garantia do Criador, do nosso Deus, e eu então chamei garantia do fabricante, pensando no manual do fabricante, que eu estava ali lendo e procurando assistência técnica e os recursos para encaminhar o meu celular para o conserto. Na garantia do fabricante, na garantia no manual do Criador, que é a sua palavra, ele deixa bem claro que a palavra dele permanece para sempre. Ou seja, a vida humana é passageira, as coisas que nós temos é de curta duração, mas a palavra do Senhor, ela sim permanece para sempre. No manual para a vida, a palavra de Deus é a única instrução garantida. Mas eu tive uma outra experiência recente. Eu peguei uma foto de 20 anos atrás, 1996, lá do seminário. Só para tirar sua dúvida, eu sou o primeiro à esquerda. O pastor Denis gostou muito, foi da pochete verde que eu usava 20 anos atrás. E eu peguei essa foto com os meus colegas de turma, podem rir, não tem problema, não vou ficar chateado. Eu peguei essa foto com os meus colegas de seminário, um inclusive ali hoje é o atual reitor, pastor Helder Cardim. E peguei muito feliz ao ver essa foto, meus colegas de turma, recordar de um tempo, 1996, uma época que marcou minha vida, primeiro ano no seminário, e chamei a minha filha de 2 anos e falei: Esther, olha para essa foto, cadê o papai nessa foto? E a resposta da minha filha foi: sumiu. Assim como vocês, eu achei muito engraçado, minha esposa estava perto, não aguentou de tanto rir, chorou de rir. E eu falei: minha filha, o papai nessa foto sumiu, papai. Aquele jovem ali, à esquerda, de jaqueta vermelha, com pochete verde, há 20 anos atrás era eu. E mais uma vez o Senhor me fez lembrar que toda a carne é como erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Eu descobri que 20 anos se passaram e eu envelheci de tal forma que o diácono Gabriel chegou para mim e falou assim: pastor, eu vi aquela foto, circulou lá no grupo, lá no WhatsApp. Eu descobri que eu conhecia o Senhor há 20 anos atrás, só não sabia que era a mesma pessoa hoje. E a gente percebe isso. A carne, o corpo, a vida humana é passageira, de curta duração. As coisas que nós adquirimos, bens materiais, vão perdendo o seu valor, quebram, ficam ultrapassados. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a boa notícia. Quando Pedro mostra que, por favor, lá no slide próximo, quando Pedro mostra que o que nós devemos lembrar nessa garantia do Criador, do fabricante, é que tanto nós, a carne, ela é erva, toda a sua glória, todo o nosso empenho, nossa história, sua formação, o que você adquiriu, o que você conseguiu, seus diplomas, sua carreira, vai chegar um tempo que isso, de uma certa forma, irá perder o seu valor, ou não terá mais poderíamos dizer assim, não vai ter tanta importância como talvez tem para você agora, e isso já é garantido por Deus, tem tempo de validade. Mas logo em seguida, mesmo a palavra do Senhor, Pedro vai nos lembrar que a palavra do Senhor, pode prosseguir, ela permanece para sempre. E isso significa que essa palavra, a palavra que foi anunciada, a palavra que veio de encontro ao seu coração, ao meu coração, essa palavra que o Denis acabou de ler, falando sobre o amor de Deus, sobre a salvação em Cristo Jesus, de que nossos corações precisam realmente ser moldado, lapidado, transformado, essa palavra permanece para sempre. As coisas passam. Essa vida humana vai acabar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa garantia, ela é estendida eternamente. Mas pensando nessas verdades, eu voltei para o texto de 1 Pedro, capítulo 1. E eu quero convidar os irmãos novamente a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Do versículo 22 ao versículo 25. A palavra do Senhor nos declara: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Um dia você que está aqui nesta manhã ouviu a palavra do Senhor. Um dia você percebeu que essa palavra que permanece para sempre, essa mensagem penetrou no seu coração. Mesmo a mensagem que penetrou no coração de pessoas há milhares de anos. A mesma mensagem que penetrou no coração de pessoas há centenas de anos. Essa mensagem continua penetrando no coração de você que está aqui nesta manhã. E talvez você que adentrou este lugar ainda não teve encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero já aproveitar para dizer para você que hoje esta palavra também poderá penetrar no seu coração. Desde o dia em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como diz uma canção, um novo mundo se abriu. Começamos a experimentar, através da salvação em Cristo Jesus, da vida eterna, uma nova vida, um novo nascimento. No versículo 23 do capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro vai lembrar que, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nossa vida um dia foi transformada através da palavra, essa palavra que veio de encontro aos nossos corações, no momento em que você recebeu a Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. A partir desse momento, a palavra do Senhor nos revela que você nasceu de novo, que você passou a experimentar de uma nova vida. E aí Pedro então vai falar sobre as evidências dessa nova vida. E no versículo 22, ele diz: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro vai mostrar aqui que a nossa posição, o fato de você ter sido purificado, de você ter sido transformado, de você experimentar dessa nova vida em Cristo Jesus, de você ter nascido de novo, essa posição constituiu a base para a nossa prática, o amor uns pelos outros. Com isso, Pedro está lembrando que as evidências, ou melhor, a evidência de um novo nascimento é o fato de nós amarmos uns aos outros. E mais uma vez a palavra do Senhor, então, assim como o manual, como a garantia do fabricante, o Senhor também nos traz uma orientação do fabricante, do nosso Criador. E nessa orientação, o Senhor vai nos lembrar e vai dizer o que nós devemos fazer, o que você e eu, o que a igreja precisa fazer, o que os remidos, transformados, salvos por Cristo Jesus, como precisam viver, como devem agir, o que devem fazer. E a palavra é muito clara quando Pedro vai dizer: amai-vos uns aos outros. O fato, irmãos, de experimentarmos a nova vida em Cristo Jesus deve nos levar à orientação dada pelo Criador de existir amor entre nós. E esse amor, Pedro, então, começa a explicar com detalhes o que precisa e deve acontecer entre os irmãos em Cristo. Ele diz que o amor, e está no slide anterior, deve ser um amor fraternal. Amor fraternal que o novo nascimento como base permite existir no relacionamento entre os irmãos. Amor fraternal, palavra essa que você encontra no grego como Filadélfia. o Filos de amado, querido, simpático, e o Adelfos de irmãos, o significado do amor fraterno. Você é amado, você é querido, você é simpático, você é como um irmão de sangue para mim. Quando Paulo orientou Timóteo, um jovem pastor, no relacionamento com os irmãos na igreja, Paulo vai dizer: olha, trate os homens como se fossem seus pais, seu pai. Tratem as mulheres como se fossem elas a sua mãe. Trate os rapazes, os jovens, como se fossem seus irmãos. E trate também as moças como se fosse Timóteo, suas irmãs, e com toda a pureza. O relacionamento da igreja, a comunhão com o corpo de Cristo, se assemelha à sua família, ao seu lar, se ele estiver bem estruturado. Assim como Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, no versículo 11, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na vida de todos nós. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós nos tornamos irmãos. Fazemos parte da mesma família. E precisamos lembrar o que a salvação produz no coração de cada um de nós. O fato de vivermos uma nova vida nos leva ao amor fraternal. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Fazemos parte da mesma família. Na verdade, a nossa família cresceu, e muito, desde o dia em que você recebeu a Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador. Lembrar o que Salomão disse em Provérbios: amigos mais chegados que um irmão. Quantos irmãos você ganhou? Quantos pais você ganhou? Quantas pessoas se somaram à sua somou a sua família, o seu lar? Pessoas que você começou a desfrutar e ter mais afinidade. Pessoas que você começou a conhecer mais de perto e pensar: olha, meu irmão, parece que a gente já se conhecia há décadas. Desde o dia em que começamos a conversar, e quando você entrou nessa igreja, e quando você entregou sua vida a Cristo, quando eu me apresentei para você, aquela primeira conversa, parecia que nós já nos conhecíamos há muitos anos. Porque essa afinidade, esse relacionamento, só se tornou possível através de Cristo Jesus. E esse amor fraternal nos faz perceber que não é uma seleção de pessoas. Não é o fato de você dizer: não, esse aqui é meu irmãozão. Esse aqui é meu irmão do coração, meu irmão em Cristo. Eu amo essa pessoa. Ele é realmente como um irmão para mim. É mais, é como um irmão de sangue para mim. É mais do que meu próprio irmão de sangue. A palavra de Deus nos mostra que o amor fraternal deve existir no relacionamento entre todos. Isso significa que, a palavra do Senhor nos lembra a orientação do Criador, do fabricante, quando o assunto envolve o que nós devemos fazer. Devemos amar todos e olhar para cada um como se fossem realmente e são integrantes da nossa mesma família, da nossa família. Isso significa que, na prática da vida cristã, você não faz só para um porque gosta dele a mesma coisa que você poderia fazer para o outro e você não faz porque talvez você pode achar que não tem afinidade com aquele irmão, ou não faz parte do seu grupo. Como ontem eu pude presenciar um amor fraternal, ao terminar a nossa reunião com a terceira idade, ficarmos ali lanchando, os jovens foram chegando, e não eram penetras. E logo a irmã Zelita, ai meus netos aqui, olha esses meninos chegaram, tudo com fome, gente. Estavam na igreja desde cedo, preparando aqui tudo, aqui para a programação do culto à noite, que eu sei que foi uma bênção, o pastor Arthur estava com a turma aí, os adolescentes também, estavam tudo com fome. E aquelas senhoras, aqueles irmãos da terceira idade, com o coração de vovô e de vovó, foram colocando no copo refrigerante e suco, foram pegando um pedaço de bolo, de salgado, entregando para esses meninos que comem mais do que todo mundo junto. E eu de longe observava e ficava pensando, ei, mas essa galera será que vai deixar para a gente? E foi chegando um, e é interessante, parece, me perdoe aqui a expressão, não estou usando nenhum sentido pejorativo, mas parece aquele cachorrinho que vai, quando vê que tem comida, chama os outros, vem todo mundo correndo. E quando eu olhei, já tinha vários jovens ali, comendo, bebendo, numa reunião da terceira idade, no chá da terceira idade. A Coca-Cola ficou para eles, o chazinho, o café ficou para os mais velhos. O doce eles comeram sem preocupação, sem remorso, porque não tem diabetes, os demais foram selecionando se eu posso, se eu não posso. Mas eles estavam lá. E brilhantaram aquele momento, eles permitiram aquele momento ser um momento família. E não eram só, não é, foi assim, irmão José que está ali olhando, ali sentado. E vimos aqueles meninos chegando e participando de um momento da terceira idade com jovens famintos. E eu parei e fiquei observando aquela cena, lembrando dessa passagem do amor fraternal. São como os filhos, como netos. E fiquei pensando que no coração daqueles jovens poderia pairar o mesmo sentimento. Eu estou no meio dos meus avós. Muito vovô, muita vovó aqui me acolhendo. Isso só é possível no ambiente de igreja. Porque algumas semanas atrás, meu filho chegou para mim e falou assim, pai, fui convidado para uma festa. Eu falei, foi mesmo, filho? Fui, aqui no condomínio. Tá bom, filho. Posso ir, pai? Pode. Ele chegou, em 10 minutos descobriu que ele não tinha sido convidado, voltou para casa. Mas na igreja, no relacionamento entre os irmãos, o amor é fraternal. A família é grande. Eu tenho mais filhos hoje. Deus me deu mais mamães, papais, vovô, vovó e irmãos. E eu não posso excluir ninguém dessa família dos salvos em Cristo Jesus. Pedro vai lembrar na orientação do Criador, do fabricante, que essa nova vida em Cristo Jesus leva-nos ao amor uns para com os outros. E esse amor, além de ser fraternal, é um amor não fingido. Ah, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essa séria colocação que Pedro faz. Pedro diz que o amor não pode ser fingido, ou seja, o nosso relacionamento como igreja não pode ter máscaras. O nosso relacionamento como igreja, como irmãos em Cristo, não pode ser uma peça teatral. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, na presença, quem sabe, de um pastor, dos diáconos, mas fora, no ambiente, na minha casa, eu falo mal desse irmão, eu não respeito esse irmão, eu não demonstro que eu amo esse irmão, eu ajo com hipocrisia, na verdade a palavra é exatamente essa, o amor deve ser sem hipocrisia, sem fingimento, eu preciso amar de verdade, Eu preciso sentir no meu coração amor para com o meu irmão em Cristo, para com o meu próximo, e isso tem que ser verdadeiro. Eu não posso viver de aparência. Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 9, assim nós que somos muitos, temos muitos aqui nesta manhã, lá na galeria aqui embaixo, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. E no versículo 9 então diz, no mesmo capítulo, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. O amor não pode ser acompanhado de hipocrisia, porque senão nós sabemos que não é amor. Eu devo realmente demonstrar interesse verdadeiro, genuíno para com meu irmão. E se isso não tem acontecido no seu coração, então talvez você esteja alimentando esse velho homem, e a orientação do Criador é: ame, aprenda a amar o seu irmão, aprenda a amá-lo de verdade, seja quem for. Na igreja que eu pastoreava lá no Rio de Janeiro, assim que eu assumi o ministério em 2005, e fiquei ali durante 10 anos, depois de alguns meses, um diácono, um senhor, irmão Samuel Melo, chegou no gabinete e falou para mim, pouco antes de começar o culto, assim como vocês fazem, entram aqui para orar com os pastores. Ele entrou para conversar comigo e falou, pastor, eu queria orar com o irmão e te pedir perdão. Eu falei, mas perdão? O que aconteceu, irmão Samuel? Não estou sabendo. Pastor, eu quero pedir perdão porque eu nutri no meu coração um sentimento de, primeiro, não aceitar a sua chegada aqui na igreja. Não sei porquê. É tipo assim, pastor, eu não fui com a sua cara, entendeu? Mas Deus começou a trabalhar isso no meu coração. E eu percebi que eu estava errado, eu estou aqui para te pedir perdão. Falei, tá bom, meu irmão, o culto vai começar, vamos orar, depois a gente continua. Imagine você pregar depois de ouvir isso, né? Porque estava na hora da mensagem. Logo em seguida, chamei aquele irmão para conversar. E descobri que o problema dele não era comigo, era com todo tipo de pastor, qualquer pastor que ele encontrasse na frente. Um homem que nasceu num lar evangélico, mais de 70 anos de idade, nasceu e viveu num ambiente cristão, viu várias coisas que traumatizou de tal forma que ele tinha pavor de pastor. Ele gostava da igreja, mas não gostava de pastor. As experiências que ele teve com pessoas no ministério não foi das melhores. E com isso, aquele homem, se fosse eu ou algum outro, já iria nutrir uma espécie de dificuldade num relacionamento. Eu orei com aquele irmão, compartilhamos juntos a palavra do Senhor, e depois daquele dia, o irmão Samuel se tornou uma das pessoas mais próximas do meu ministério. Aquele irmão era o primeiro a procurar saber e a correr atrás de alguma necessidade que eu tinha. Era o primeiro a chegar no hospital para me visitar. Era o primeiro a me ligar para saber se estava tudo bem. Quase que toda semana ele ligava e perguntava, pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para o irmão, porque o senhor é o meu pastor aqui? Aquele senhor diácono, com tantas mágoas que ele carregava no seu coração, lembrando da palavra do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, que ele não podia viver daquele jeito, um amor fingido, hipócrita, passou a ser novamente um crente ativo, vibrante, comprometido com a palavra do Senhor. Por incrível que pareça, eu já ouvi muitas vezes essa expressão. Pessoas que se dizem crentes, dentro da igreja, falam abertamente: eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Ou melhor, dizem assim: eu não gosto daquele irmão, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não bato com aquele irmão. Que vida cristã nós estamos levando? Se esse tem sido o nosso sentimento, um amor fingido, que sorrimos ao olhar para um irmão em Cristo, mas que levantamos todo tipo de falso testemunho, de ataques, de acusações, de mentiras, nutrindo ódio. Isso não é amor. E como Pedro vai dizer, não se assemelha em nada à nossa posição. Como Pedro vai lembrar-nos, o que devemos fazer então, já que nós conhecemos a Jesus como Salvador, já que você nasceu de novo, já que você foi purificado, já que você foi regenerado, o que você tem que fazer é amar uns aos outros, amarmos uns aos outros. E esse amor precisa ser um amor sincero, um amor fraternal, um amor verdadeiro. E Pedro não para por aí. Ele diz que esse amor fraternal, onde todos nós somos irmãos, independente da questão de etnia, da cor da sua pele, da sua posição profissional, do que quanto você tem na sua conta bancária. Pedro vai lembrar também que o amor deve ser verdadeiro. Não podemos viver uma vida na igreja fingindo que amamos tal pessoa. E agimos de forma diferente quando saímos de perto dela. Então Pedro traz a parte que eu mais sou encorajado. Quando ele diz que o amor deve ser ardente, de coração puro. É interessante perceber que, quando Pedro está falando aqui de um amor ardente, ele está usando uma palavra que foi uma palavra usada entre os gregos, inclusive na língua grega, para o atleta que se estica e se esforça. Pedro está dizendo aqui que esse amor ardente, ele envolve um esforço. Essa coisa de você dizer coisas que às vezes talvez você fazia quando era criança e quem sabe a gente toma emprestado quando adulto. Eu só vou falar com ele se ele falar comigo. Eu só vou ser amigo dele se ele for meu amigo primeiro. Eu só vou convidá-lo para ir na minha casa se ele me convidar para ir na casa dele. Eu só vou chamar para ir no aniversário do meu filho se ele me convidar para ir no aniversário do filho dele. Isso não existe na vida cristã. Para os salvos em Cristo Jesus, não deve existir esse tipo de atitude, de pensamento. O amor ardente é o amor que se estica, é o amor que vai além. A mesma palavra usada para um atleta que se prepara, esse amor faz você estender as suas mãos. Tem um irmão que está perto de você, talvez ao seu lado, essa pessoa também é seu irmão, é seu amigo. Talvez você tenha muita afinidade com ele, talvez ele seja muito próximo a você. Isso é muito bom. Mas o seu braço, se você olhar para trás, tem um monte de gente atrás de você. Se você olhar para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, se você olhar para frente, se você olhar para a galeria, você vai ver que tem muita gente. Muita gente que você precisa compartilhar, que você precisa se relacionar, que você precisa amar, que você precisa respeitar, que você precisa conhecer mais o seu irmão. Esse é o amor ardente. Esse é o amor que vai além. Esse é o amor que não só atende quem está do meu lado e que eu já abraço, mas é o amor que faz eu sair do primeiro banco e ir lá atrás encontrar um irmão que talvez agora esteja precisando de um abraço, de uma oração, ou de uma atenção especial por cada um de nós, quem sabe. é o amor de um coração puro, que fez Jesus lembrar a Pedro em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete. Jesus lhe disse: não te digo que até sete, mas setenta, até setenta vezes sete. Como isso se estica? Como esse amor vai longe, alcança pessoas, faz andar mais uma milha, ou melhor, mais um quilômetro, dois ou três, e quanto for necessário. É esse amor que fez Paulo lembrar em Filipenses capítulo 1, versículo 9: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Foi a oração do apóstolo, tem sido a oração dos pastores, precisa ser a nossa oração como igreja. Aumente o nosso amor, Senhor, faça-nos sentir o que o meu irmão está sentindo, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ver a necessidade de quem está passando, quem está precisando, e esticar a mão, ao mesmo tempo também ser socorrido pelo meu irmão. O mundo não ensina isso, pelo contrário, o mundo é egoísta. As pessoas que chegam, que vivem, que não conhecem a Cristo, muitas se aproximam por interesses. Muitas vão com a intenção, quem sabe até, de prejudicar você. Muitas talvez não estão querendo saber o que vai acontecer com a sua vida, estão mais preocupadas com elas. Mas a vida cristã, no novo nascimento, o Senhor nos ensina a amar uns aos outros. E esse amor se estica, é ardente e de coração puro. Irmão, se nós não estamos entendendo isso, a gente precisa voltar lá para o início, a esse primeiro amor, para começar a entender que eu preciso amar os meus irmãos. Assim como Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será que a nossa vida cristã se assemelha a olhar por um espelho, como se olhássemos no espelho e disséssemos: não, eu sou salvo, eu recebi Jesus como meu eterno, suficiente Salvador, mas eu, depois de alguns minutos, de alguns instantes, eu esqueço daquilo que eu vi um dia, daquilo que eu recebi um dia, e fui purificado, isso aconteceu no passado, mas é uma prática no presente. E esqueço que tenho que amar as pessoas. E esqueço que tenho que pregar o Evangelho, como o pastor Rony vem compartilhando às quartas-feiras. E esqueço que nada pode nos separar do amor de Deus, como o pastor Arthur mencionou no domingo à noite. Será que estou esquecendo das orientações do meu Criador, do que eu tenho que fazer, que é o meu dever, É a minha obrigação ter o amor fraternal, ter um amor não fingido, ter um amor que se estica, que é ardente, de um coração puro, com todos vocês, com aquele irmão que não pôde estar aqui hoje, com aquele que poderá entrar logo mais à noite, com aquele que talvez irá chegar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. A garantia do Criador é que a palavra do Senhor permanece para sempre. A garantia do Criador é que, embora essa carne, erva, o corpo, isso um dia vai acabar, a sua alma, você tem a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E nessa garantia do Criador, do fabricante, de quem nos criou, Ele orienta cada um de nós a andarmos juntos. Ele lembra cada um de nós que fazemos parte da mesma família. Que o amor deve ser fraternal, deve ser não fingido, e deve ser ardente. Tem uma música que inclusive o irmão Tiago, eu acho que ele irá louvar ao Senhor hoje com esta canção. É uma música que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Se a maneira como você trata as pessoas hoje, se a maneira como você olha para o teu próximo hoje, se assemelha como você era lá atrás, antes de conhecer a Jesus como Salvador, peça ao Senhor para mudar isso no seu coração, na sua vida. Se você vem fazendo alguma acepção de pessoas, se você vem tratando alguém com indiferença, tanto nessa igreja como lá fora, peça ao Senhor para renovar, para que você não seja mais essa mesma pessoa. Se você vem abraçando pessoas, sorrindo para irmãos em Cristo, e muitas vezes olhando e dizendo para aquele irmão que realmente não está no seu coração, fazendo isso com fingimento, peça ao Senhor para renovar sua vida, para que você não seja mais o mesmo. Se você vem se relacionando com um grupo fechado, porque você acha que esses são seus camaradas, só com esses eu vou ter comunhão, e teu braço ficou tão curto, tão estreito, que você não consegue olhar quem está lá atrás, quem está aqui na frente, quem está lá em cima. Que você não consegue estender a mão para pessoas que você poderia, inclusive, orar, que você poderia ajudar, que você poderia abraçar, que você poderia conhecer mais de perto. Peça ao Senhor para renovar o seu coração e você não ser mais esse mesmo. Porque na orientação do Criador, aquele que crê, aquele que nasceu de novo, esse ama o seu irmão, e que possamos amar uns aos outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero mais uma vez nessa manhã te agradecer pela salvação que recebemos em Cristo Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, por tua palavra que permanece para sempre. E que hoje, mais uma vez, abrimos a tua palavra e tivemos a oportunidade de meditar e lembrar mais uma vez que devemos amar uns aos outros. Isso já tem sido tema. Foi, na verdade, na escola bíblica dominical. Isso já tem sido tema de muitas mensagens. Mas, ó Pai, eu venho te pedir que, se existe algum coração aqui nesta manhã que vem lutando contra o amor, que vem se fechando para não permitir, não querer se relacionar com irmãos em Cristo, eu peço a Ti que o Senhor quebrante, tire de nós, Senhor, toda e qualquer barreira, todo e qualquer impedimento, para que esta igreja, assim como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses, que o nosso amor aumente mais e mais, que possamos nos preocupar uns com os outros, ajudar uns aos outros, acolher uns aos outros, suportar uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, a amar. A amar o nosso irmão, os nossos irmãos, assim como o Senhor, nosso Deus e Pai, nos ama. É o que eu te peço e agradeço. No nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém.